Agora, vamos iniciar as perguntas da acusação. São 6 minutos inicialmente e 4 na sequência.
Muito obrigada, senhor presidente. Doutor Júlio, quando o senhor fez a primeira representação, ainda em meados de 2014, o senhor fez referência a artigos de jornal. E agora, na fala do senhor, o senhor repetiu algumas matérias. Eu gostaria de compreender se estas matérias estavam noticiando um procedimento que foi feito pelo Banco Central de apuração na Caixa Econômica Federal. Por que eu estou perguntando isso? Porque nas oitivas perante a comissão, veio um técnico do BC e disse o seguinte, que ele, como funcionário do BC, não conseguiu constatar estas operações no próprio BC, porque não havia contabilização. Porém, numa auditoria de rotina na Caixa, ele encontrou a disparidade, porque a Caixa escriturava e o Banco Central não. Eu fiquei na dúvida se, na linha do tempo, o que aconteceu primeiro foi este achado do funcionário do Banco Central. Então, eu gostaria primeiro de saber se essas notícias que chamaram a atenção do senhor, que depois fez a representação pela auditoria, tem a ver com este achado do funcionário do Banco Central? Se foi daí que começou essa história toda. Se não, qual foi a notícia efetivamente? O que vinha sendo trazido pela imprensa que chamou a atenção do senhor? Depois que o senhor fez a representação, eu gostaria de saber quantos técnicos participaram das perícias e das auditorias, ou seja, do todo o trabalho que foi feito e depois serviu de subsídio para o TCU rejeitar as contas da senhora presidente. Estou falando com relação a 2014, que é o início disso tudo. Um pouco antes do TCU julgar as contas de 2014, o senhor preparou um relatório, levando mais subsídios para a corte. Neste relatório, o senhor faz algumas considerações já com relação às irregularidades de 2015. Eu gostaria de saber se o senhor constatou também com relação a 2015 os empréstimos não contabilizados, os empréstimos vedados e não contabilizados e os decretos. E com relação aos empréstimos, em quais instituições o senhor os constatou em 2015? Gostaria de saber, não sei se eu estou tentando falar no tempo aqui, se eventualmente, no trabalho que o senhor fez, o senhor teve acesso à lista, ou pelo menos aos principais beneficiários destas pedaladas, ou seja, essas operações foram feitas e houve beneficiários. Se o senhor sabe dizer se estes beneficiários foram, em termos de quantidade, de montantes de valores, mais as pessoas carentes ou mais as grandes e médias empresas? Se o senhor teve acesso a isso. Especificamente no que concerne as contas de 2015, eu gostaria de saber quem foi o procurador responsável por fazer o que o senhor fez com relação às de 2014. Porque o relatório de 2015 não foi o senhor quem fez, até onde eu sei. Então, eu gostaria de saber quem foi esse procurador, qual é o cargo dele ou qual era o cargo dele à época, se, eventualmente, ele trabalha com uma equipe. Se, com relação a 2015, os mesmos técnicos que fizeram as apurações de 2014 também trabalharam. Isso é importante, porque existe todo um trabalho para mostrar que o nosso processo se fundamenta exclusivamente numa pessoa, no caso, o depoente. E eu acho que é importante trazer essas informações para que os senhores senadores possam perceber que não é assim. Eu gostaria de saber do senhor, como um especialista na matéria, se a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429/92, por acaso exige a rejeição das contas como um requisito para punição por esta mesma improbidade. As minhas duas últimas perguntas. No tempo que o senhor trabalha com contas, não sei se eventualmente antes dessa sua função o senhor já trabalhava com essa matéria, mas neste tempo, lhe parece comum, ou o senhor já constatou em anos anteriores, uma alteração, ou seja, uma adaptação, um ajuste da meta de superávit primário da ordem de mais de 100 bilhões, como aconteceu no ano de que nós estamos tratando? Porque, no caso dos decretos especificamente, esse ajuste que foi feito na meta foi um ajuste que ultrapassou 100 bilhões. Para a população leiga, foi algo muito assustador. Nós tínhamos um superávit significativo, mais de 50 bilhões, e, de repente, nós temos um déficit de mais de 100 bilhões. Então, nós temos aí quase 200 bilhões de gap, né, se sair do positivo para o negativo. Isso é comum? O senhor viu algo parecido acontecer anteriormente? E a última pergunta é, dentre as pessoas que podem vir a ser responsabilizadas pelas irregularidades, pelos crimes ou pelas infrações de 2015, está listado o ex-ministro Nelson Barbosa?
Com a palavra, o senhor Júlio Marcelo.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutora Janaína Pascoal. As notícias que levaram nosso gabinete, eu, um assessor que trabalha muito com a área econômica, que trabalha comigo, doutor Fernando Camargo, e auditores do tribunal, trocarmos impressões e decidimos que havia algo que precisava ser investigado, que motivou as representações do Ministério Público, foi uma notícia, não me lembro agora exatamente o veículo, mas dando conta de que o Banco Central, numa auditoria, teria identificado uma contabilização numa conta inadequada de um valor de 4 bilhões de reais num banco, mas a notícia não dava a informação de qual era o banco. O veículo não obteve essa informação. Não se sabia se era a Caixa ou não. E uma outra matéria apontou que a Caixa havia solicitado à AGU a instauração, o acionamento de uma Câmara de Arbitragem que existe prevista dentro da estrutura da AGU para fazer a arbitragem de uma situação conflituosa entre Caixa e o Tesouro, entre o Ministério da Fazenda, apontando que havia ali na gestão, pelo menos da Caixa Econômica naquele momento, algo muito estranho acontecendo. Não é normal que um banco público federal solicite uma arbitragem para definir um conflito entre o banco e o seu ente controlador, algo que merecia ser investigado. Essa auditoria, então, essa representação, então, juntando com outras notícias de contabilidade criativa, do custo do PSI, a adoção de portarias que estavam postergando o pagamento em 24 meses, nós ampliamos o escopo para ver. Vamos investigar a situação, então, do relacionamento com os bancos públicos federais. E aí foi aí que tudo tem início e se descobre. Vossa Excelência fala da questão de 2015. Já em meados de 2015, no mês de julho de 2015, nós solicitamos informações aos bancos públicos envolvidos nos problemas de 2014 para ter um retrato da situação de 2015, para saber se a situação estava sendo saneada, se estava sendo agravada, se permanecia tal e qual. E fomos recebendo as informações, uns mais celeremente, a Caixa foi a última a encaminhar as informações, inclusive relativas ao FGTS também, pediram prorrogação de prazo, isso só foi entregue já no fim de setembro. Então, com essas informações completas, verificamos que a situação, na verdade, se agravava, com exceção da Caixa, que tinha interrompido o problema no final de 2014. Mas o saldo devedor no Banco do Brasil havia sido ampliado. O saldo devedor junto ao BNDES também estava em crescimento. Então, havia uma situação de agravamento da situação. E o saldo devedor no FGTS também estava no valor altíssimo por conta do programa Minha Casa Minha Vida, que estava utilizando recursos do FGTS e não do Tesouro, como previsto no orçamento. Então, havia ali um valor da ordem de 40 bilhões de reais em pedaladas pendentes de pagamento. E esse valor é que justifica a necessidade de um ajuste de meta, além do desajuste fiscal provocado pelo excesso de desoneração tributária e também da concessão de crédito subsidiado, que aumentou o custo das subvenções sociais, tinha um valor atrasado. Esse valor atrasado que precisava ser quitado, da ordem de 40 bilhões, teve que caber nessa nova meta de déficit de 119 bilhões para que pudesse ser quitado. Então, isso explica uma mudança de meta tão drástica ocorrida que nunca tinha ocorrido antes. Esses benefícios, os beneficiários, assim, não foi escopo da auditoria em nenhum momento saber quem são os beneficiários do Plano Safra, são os agricultores do Brasil, ou do BNDES. Né? Agora, os débitos angariados, mantidos ilegalmente junto às instituições, são, por ordem decrescente de tamanho, maior no BNDES, que faz a operação do PSI, né? Então é dinheiro subsidiado para empresários. Em segundo lugar, o Banco do Brasil, o Plano Safra. E em terceiro lugar, a Caixa, no seu pico, chegou a 6 bilhões do valor máximo. O Banco do Brasil chegou a 13,5 e o PSI chegou a 20 bilhões. A Lei 8.429 não exige que haja prévio pronunciamento do Tribunal de Contas para que situações de improbidade estejam configuradas. Nesse trabalho no Tribunal, o Tribunal tem uma Secretaria de Macroavaliação Governamental com mais de 20 auditores que trabalham anualmente no acompanhamento das contas públicas. Há também o trabalho dos gabinetes dos ministros, do Ministério Público. Nas contas de 2015, quem atuou foi o procurador-geral, Dr. Paulo Bugarin, que confirmou as mesmas práticas apontadas nas representações que havíamos feito no ano anterior. Sim, há...
Peço ao senhor Júlio Marcelo. Doutora Janaína, Vossa Excelência tem mais 4 minutos agora e depois o senhor Júlio terá mais 4 para responder.
Pois não, Excelência, muito obrigada. De certa forma, o doutor Júlio respondeu e ficou bastante claro que o trabalho feito perante o TCU não foi um trabalho isolado de doutor Júlio. Né? Então, acho isso que é importante de ficar frisado. Inclusive, com relação a 2015, quem fez foi o procurador-geral do TCU, doutor Paulo Bugarin. Mas eu gostaria, doutor Júlio, de voltar à manifestação do doutor Ivan Marques. Por quê? Porque doutor Ivan Marques fez uma análise dos mesmos fatos analisados pelo senhor à luz do direito penal e ele aplicou uma visão bastante garantista no sentido de não trabalhar com a definição de operação de crédito da lei de responsabilidade fiscal que visa uma maior proteção das finanças públicas, e sim com uma definição bastante restritiva, nem vou entrar no mérito se concordo, se o senhor concorda, mas ele optou por este caminho, que no campo do direito penal é um caminho. No entanto, diferentemente do que a defesa vem levantando, esse parecer do doutor Júlio é um parecer bastante extenso. É um parecer extenso que traz uma série de considerações. Eu não tenho como ler o parecer inteiro, mas eu vou ler alguns trechos. E eu gostaria de saber se o senhor concorda com as afirmações do colega. Eu acho que posso dizer que é seu colega. Diz aqui o doutor Marques, como se observa da representação do TCU, as pedaladas fiscais consistem de uma gama de atitudes, no mínimo suspeitas, todas voltadas ao mesmo objetivo, maquiar o resultado fiscal. Palavras do Dr. Marx. Como forma de explicar a operacionalização da maquiagem, pode-se confrontar os seguintes trechos do depoimento prestado ao MPF. Aí, Dr. Marx fala dos depoimentos prestados pelo ex-secretário do Tesouro, Arno Agostinho. Ele também fala dos argumentos trazidos pelo segundo homem do Tesouro, que ficou em 2014 e em 2015, Marcos Auxélio, se não me engano, e ele refuta completamente todos os argumentos, digamos assim, de defesa dessas duas pessoas. E ele diz... A adequação do resultado primário deveria ser buscada por meio da redução de despesas e não por meio da camuflagem de dívidas. O alcance da meta de resultado primário não é um fim em si mesmo, mas um meio para o controle da gestão da dívida pública. Por meio das pedaladas, diferentemente, foi possível segurar no caixa o valor devido, mantendo o correspondente passivo oculto. Assim, camuflada a dívida, esse valor poderia ser utilizado em outras funções. Estas são palavras do doutor Ivan Marques e não do doutor Júlio Marcelo. Aí ele lista os argumentos de defesa e diz, no entanto, o argumento é falacioso, já que os prazos de carência concedidos pelo BNDES ao pagamento do principal não se aplicam aos juros. Aqui ele fala ao mesmo tempo de BNDES e Safra, tá? BNDES e Banco do Brasil. E aí ele traz os detalhes e ele entra. Ou seja, porque a defesa diz o seguinte, a gente também emite títulos e eles demoram. As emissões de títulos, dívidas do BNDES com a União, aparecem como créditos nas estatísticas fiscais, ao passo que os valores pedalados da compensação da taxa de equalização eram suprimidos dessa conta, mantendo a maquiagem fiscal. No caso do Plano Safra, muito embora não se tenha criado mecanismos engenhosos que buscassem legitimar os atrasos, como no caso do BNDES, os atrasos também ocorreram. E como em todos os casos aqui apontados, não eram captados.
Vossa Excelência terminou? Pois não. Senhor Júlio Marcelo, com a palavra.
Pois não. Para complementar, antes de entrar nesse ponto, para complementar as perguntas anteriores, em relação ao doutor Nelson Barbosa, da mesma forma que em relação ao doutor Diogo de Oliveira, o Ministério Público de Contas, no parecer que proferiu no processo de responsabilização dos demais agentes responsáveis por esse ilícito, também pediu a aplicação de penalidade, de multa e inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos, de forma proporcional à gravidade das irregularidades cometidas na visão do Ministério Público. Caberá ao Tribunal de Contas aquilatar as condutas individuais, fazer o exame da culpabilidade e os ministros, então, definirão as sanções adequadas para cada agente. A análise do doutor Ivan Marques quanto à maquiagem das contas públicas está perfeita e ele aponta uma improbidade cometida por esses atores, incluída a presidente da República, nominalmente identificada, mas ele diz que essa prática configura improbidade administrativa e que era orientada para a maquiagem das contas públicas. Quanto à operação de crédito, ele faz uma análise justamente voltada para o campo penal, sob a influência dos eixos interpretativos do direito penal. E cada disciplina jurídica tem os seus eixos de interpretação, cada norma jurídica tem o seu eixo de interpretação. E a lei de responsabilidade fiscal, para a defesa do equilíbrio fiscal e proteção das contas públicas, o conceito de operação de crédito, o eixo interpretativo, baseado no próprio texto legal, é de uma interpretação ampla do conceito. Por isso se utiliza a expressão e outras assemelhadas, para evitar que o gestor, manipulando, fazendo o jogo de palavras, crie situações em que ele obtenha o resultado proibido, utilizando formas e conceitos aparentemente apenas diferentes. O ministro relator das contas, das pedaladas, do processo específico do Acordo 825, ele chega a dizer textualmente que criou-se uma situação análoga a um cheque especial em que há um saldo devedor diário rendendo juros, né, e a União foi dispondo do caixa do Banco do Brasil e do BNDES e da Caixa Econômica como se um cheque especial fosse. Né? E se perguntou ainda como é possível que 40 bilhões de reais pudessem passar despercebidos das estatísticas do Banco Central. Essa é a análise que o Ministério Público de Contas também faz, compartilha. Muito obrigado.